Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 9 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla. Vamos nessa deixar os ouvintes bem informados.
Vamos sim, Kátia Gomes. Ótima tarde para você também. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o... embolei toda. Já ia falar ótima, oferecimento,
ótima
como
tarde,
assim?
Ótima tarde.
Embolou. É, vamos, quinta-feira,
já,
né, Kátia?
Mas você já me confessou. Você tá com vontade de almoçar já.
Tô com fome.
É, aí a gente fica bem assim. Porque eu vou te falar a verdade. Num dia desse horário eu tô zoada já pra almoçar, eu não fico bem, não. Eu até aviso logo, Carla. Carla, eu tô daquele jeito, viu?
E passei por cima da fala dela. Tem um oferecimento. E um bora, Kátia, que tem muitas informações
mas
a partir
ótima tarde,
de agora.
Né? É ótima. O que importa, né? Nesse dia lindo, ensolarado. Você viu que dia lindo que está?
Top demais.
Já agradeci tanto a Deus hoje por todas as bênçãos, por esse dia lindo, maravilhoso.
O inverno nem chegou aqui, por aqui ainda,
tá,
né?
Um sol delicioso. Tá, para quem não gosta muito de tomar sol, como eu, que eu confesso, esse solzinho gostoso assim,
tá ótimo.
Eu gosto, eu encaro.
Eu também.
É aquele solzão de verão, de calor, é que eu não gosto. Mas é, esse que tá aí gostoso, eu gosto, viu, gente?
Vamos à praia daqui a pouco.
Aqui, vamos, né?
Bora praia?
Pra praia?
Vamos. Tô pronta já.
Oh, meu Deus. Tô demitida. Ainda tem muito trabalho pela frente hoje. deu uma louca. Mas é isso, é o Jornal do Meio Dia que está no ar, viu? Com muitas informações e sempre abrindo espaço para a participação do ouvinte. É como eu sempre digo a vocês aqui, o ouvinte aqui tem voz e tem vez. E o Jornal do Meio Dia, você já sabe, é um oferecimento Natura Ilhéus, com descontos de até 70%. Corre na Natura Ilhéus, na Avenida Tiradentes, no centro. E hoje tem um brinde Natura Ilhéus. A partir de agora, você pode enviar o seu nome completo para o WhatsApp 98829-1029. Aqui no Jornal do Meio Dia, no final do programa, sortearemos. Lembrando que a gente tem uma lista. Toda vez que alguém ganha, a gente deixa o nome lá. Então, a gente confere para toda semana, quando alguém ganha, a gente confere se não é nome repetido, tá? Porque aqui o Jornal do Meio Dia dá oportunidade para o máximo de ouvintes que a gente puder, tá? Então, já envia seu nome. Se não ganhar hoje, amanhã tem de novo. Jornal do Meio Dia também é um oferecimento. Natura Ilhéus, opa, Mix Matheus Ilhéus. Economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Matheus. Parabéns, Mix Matheus, viu? O mamão está maravilhoso. Amei, Carla. Obrigada.
Maravilha.
Porque eu estava cansada. Eu preciso fazer essa reclamação. Vou fazer, eu também sou filha de Deus. Estava cansada de comprar mamão por aí, sem gosto nenhum. Ou então amargo, do Mix Matheus, Carla trouxe pra mim ontem, delicioso.
Muito bom.
Mereceu essa propaganda. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. E hoje nós temos uma notícia interessante aqui da Nex, já, viu? Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa: reincidência ocorre em 66,2% dos casos de violência doméstica. Vocês entenderam? A mulher sofre uma vez, depois sofre de novo, vai sofrendo. É uma reincidência assim absurda. Misericórdia, viu? Ai, ai.
Jornal Dia Teresina, redução de emendas pode retirar até 21 milhões dos vereadores de Teresina.
Eita, Lelei. Jornal do Comércio Recife, Trump declara fim de acordo e retoma os ataques ao Irã.
Tribuna do Norte, Natal, governo pede à União para adiar bloqueio de 80 milhões no FPE. Valor é referente à parcela de empréstimo.
Jornal O Imparcial, São Luís Maranhão, transporte público. Estudo do BNDES projeta rede de transporte de alta capacidade para a Grande São Luís.
Gazeta de Alagoas, Maceió, Estados Unidos lançam novo bombardeio contra o Irã após Trump declarar fim de acordo de paz.
Vamos de jornal O Dia, Rio de Janeiro. Receberão uma resposta. Covardes atacam e matam policial na Avenida Brasil. E aí essa frase, receberão uma resposta, é a polícia informando que esses covardes vão receber a resposta.
Jornal Globo Rio, conflito no Oriente Médio. Estados Unidos voltam a atacar o Irã, petróleo sobe e trégua na guerra fica ameaçada.
Situação dessa, em relação a essa guerra aí,
tá feio,
tá voltando a preocupar novamente, né? Algo que pode ser ruim para a economia no mundo, né? Muito complicado. Vamos de Jornal de Brasília, Distrito Federal, eleição no Distrito Federal. Ibanez desiste de concorrer ao cargo de senador.
Zero Hora, Porto Alegre, Oriente Médio. Trump anuncia fim da trégua e retoma bombardeios ao Irã.
Vamos de jornal Folha de São Paulo, que também traz o mesmo assunto. Trump retoma ataques ao Irã, põe acordo em dúvida e estremece mercados.
A tribuna Vitória, Estado se prepara para período de seca com o fenômeno El Niño.
Portanto, é o Estado do Espírito Santo aí se preparando para esse possível período de seca, porque o fenômeno El Niño, né, já está pelo país, já tem algumas regiões aí bem secas já. E o Estado do Espírito Santo se preparando aí para esse fenômeno. Olha, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 24 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Aqui no Noticiário Regional a gente sempre inicia com alguma notícia aqui de Ilhéus, né? Destacando sempre Ilhéus, Ilhéus em destaque. E a gente começa falando sobre o programa CadÚnico, tá? Porque o programa orienta famílias do CadÚnico sobre acesso à tarifa social de energia. Então, preste atenção, você que tem CadÚnico. Atendimento esclarece quem tem direito ao benefício e auxilia na atualização cadastral. Então, moradores de Ilhéus podem receber orientações sobre a tarifa social de energia elétrica com a chegada do programa Energia com Cidadania. A iniciativa começou no último dia 7 e vai até 13 de julho. O projeto é realizado pela Prefeitura de Ilhéus, por meio das Secretarias de Promoção Social e Combate à Pobreza e de Serviços Urbanos, em parceria com o Grupo Neoenergia, sob a regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, né, Carla?
Exato, Cátia. E durante o período, técnicos da Neoenergia realizam triagem e orientam os consumidores sobre o acesso à tarifa social de energia elétrica. O benefício é destinado a famílias inscritas no cadastro único, que é o CadÚnico, com os dados atualizados e que atendam aos critérios do programa, como renda familiar per capita de até meio salário mínimo. Quem se enquadra nas regras pode obter descontos no valor da conta de energia. Ao facilitar o acesso aos descontos, o programa promove o consumo consciente, gera mais qualidade de vida e fortalece a economia de toda a população de Ilhéus.
Que bacana, viu? Parabéns aí à Prefeitura de Ilhéus e às Secretarias de Promoção Social e Combate à Pobreza, né? E também a Coelba, né? A Neoenergia, pela realização desse projeto, né? Tem muita gente que realmente precisa de ajuda, né?
Com
que é
certeza.
Difícil pagar, principalmente essas famílias que são cadastradas no Cade Único. Geralmente essas famílias não conseguem pagar uma conta de energia,
exato,
né? Mas a depender do valor, né?
É, geralmente acumulam uma, duas, paga uma, deixa outra.
É,
né?
Então vamos repetir isso aqui, para quem é, para as famílias cadastradas no Cade Único. Então os moradores aí de Ilhéus cadastrados no Cade Único, tá? Famílias cadastradas podem receber orientações sobre a tarifa social de energia elétrica com a chegada do programa Energia com Cidadania. A iniciativa começou dia 7, anteontem, tá? E vai até 13 de julho. Então tá aí. Bem, vamos mudar de assunto, né? Ainda aqui por Ilhéus, CEMOP intensifica a orientação para evitar novas ocupações na faixa de areia. Trabalho educativo busca preservar o espaço público, proteger o meio ambiente e manter as praias organizadas. Então, a faixa de areia é um espaço público destinado ao lazer, à convivência e à preservação ambiental. Conforme o artigo 20 da Constituição Federal, as praias marítimas são bens da União de uso comum do povo. Para garantir que essa área permaneça livre de novas ocupações irregulares, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, que é a CEMOP, através da fiscalização de posturas, realizou uma ação de orientação e conscientização junto a ambulantes e comerciantes que atuam nas praias do município. Durante a atividade, realizada na Avenida Soares Lopes, as equipes reforçaram que a instalação de barracas e outras estruturas na faixa de areia não é permitida. Além de configurar ocupação irregular de solo público, esse tipo de intervenção pode causar impactos ao meio ambiente e comprometer o uso da praia pela população, né, Carla?
Isso, e a CEMOP destaca que a iniciativa tem caráter educativo e preventivo, buscando informar ambulantes e comerciantes e evitar que novas ocupações ocorram. A divulgação da ação também integra esse trabalho de conscientização, demonstrando que o município cumpre a legislação e acompanha a utilização dos espaços públicos. A Prefeitura seguirá realizando ações de orientação e fiscalização para contribuir com a organização das praias, a preservação ambiental, a manutenção dos espaços públicos destinados ao uso coletivo e o cumprimento da legislação vigente.
Olha, isso aqui é uma questão, né, importante.
Muito.
Inclusive, a gente vai ficar de olho se surgir mais alguma novidade sobre isso. Voltaremos a falar sobre o assunto. Olha, ontem eu gostaria de ter falado sobre isso aqui, mas como a gente tinha entrevista e não deu, né? Porque um tempo a gente deixa um tempo maior para entrevista. Né? Ontem foi o dia do quadro Saúde em Pauta, que é toda quarta-feira. Mas a gente não pode deixar de falar sobre isso. Ele esteve aqui, meu querido amigo, ele esteve aqui no programa, na época, divulgando que estava concorrendo a este cargo. E aí, agora temos oficialmente a informação. O ilhéense Marcos Flávio é nomeado desembargador do TRT5. O advogado ilhéense Marcos Flávio Rain da Silva é o novo desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, que é o TRT5. A nomeação pelo presidente da República foi publicada no Diário Oficial da União de terça-feira, dia 7, encerrando aí o processo de escolha para a vaga destinada à advocacia pelo 5º Constitucional. O Marcos Flávio assumirá a cadeira aberta com a aposentadoria do desembargador Alcino Barbosa de Felizola Soares. Antes da nomeação, o nome do Flávio integrou a lista sextupla elaborada pela OAB Bahia e, posteriormente, a lista tríplice definida pelo pleno do TRT5, conforme o rito previsto na Constituição Federal. E quando ele esteve aqui, ele explicou justamente isso, né? Aí ele estava concorrendo à lista sextupla. Aí depois ele passou, mandei mensagem para ele, e aí tá tudo certo, né? Ele, agora eu tô concorrendo na lista tríplice, e aí agora sim, definido, e o Marcos Flávio ele assumirá, então, portanto, aí, ele é nomeado e vai assumir o cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, que é o TRT-5. Então, com 37 anos de atuação na advocacia, Marcos Flávio é graduado em Direito pela antiga FESP, atual Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, também presidiu a subseção da OAB de Ilhéus por 2 mandatos, foi conselheiro estadual da Ordem e exerceu mandato de vereador também aqui no município de Ilhéus, tá? A nomeação representa um marco para a advocacia do Sul da Bahia, que volta a ocupar espaço na composição da Corte Trabalhista Baiana por meio do 5º Constitucional. Parabéns, meu querido Marcos Flávio. Não só por ser amigo e eu gostar dele, não, mas ele é muito competente, um grande profissional. Inclusive, eu nunca esqueci uma vez que um trabalhador me procurou pedindo ajuda. Ele estava vivendo uma situação análoga à escravidão. E ele precisava também de um advogado, né, para acionar esse dono da terra onde ele vivia. E eu acionei, o Marcos Flávio, né, foi um ótimo advogado, resolveu tudo. Além de outras ações também, né? Então é um grande profissional realmente do direito e agora assumindo aí esse cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, TRT-5. Então, parabéns mesmo aí ao Marcos Flávio. 12 horas e 31 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta teremos mais informações e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
E 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, você em evolução, inscrições abertas, Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá e Natura Ilhéus, onde está rolando aquela promoção de até 70% de desconto, corre na Natura Ilhéus. E corre para colocar seu nome aqui se você quiser ganhar um brinde Natura Ilhéus. Envie seu nome para o 988291029, esse é o WhatsApp aqui da Rádio Gabriela. E no final do programa vamos divulgar quem ganhou esse brinde Natura Ilhéus, tá bom? Olha, 12 horas e 39 minutos, vamos dar continuidade aqui com informações para os nossos ouvintes, que aqui a informação, a notícia não para. E aqui você já sabe, né? Você tem voz e tem vez, caro ouvinte. No primeiro bloco, comentei que hoje teremos uma informação importante aqui sobre a Unex e a gente vai falar sobre isso agora. O Unex promove imersão lucrativa para gestão de clínicas odontológicas. Então, a faculdade Unex promoverá de 21 a 25 de julho a imersão clínica lucrativa, que é gestão de clínicas odontológicas em Itabuna. O curso reúne conteúdos práticos e estratégicos voltados para cirurgiões dentistas, estudantes e profissionais ligados ao ecossistema da saúde e da gestão, interessados em desenvolver competências de administração, liderança e planejamento. A imersão terá duração de 20 horas. Serão 5 encontros nos quais serão abordados desde os fundamentos da gestão de clínicas até planejamento financeiro, marketing, produtividade e fidelização de pacientes. Bem interessante, hein? E aí, durante a imersão, os participantes terão acesso a uma planilha guia de gestão, simulação financeira baseada em um caso clínico, exercícios práticos, elaboração de planejamento estratégico e certificado de conclusão. Para o professor da imersão, o Martinho Neri Filho, o foco da formação vai além do ecossistema tradicional da saúde e dialoga também com profissionais da área de negócios diante de uma nova demanda do mercado. Vamos falar agora de escola de negócios. A capacitação reforça aí o professor da imersão, abre uma oportunidade concreta de inserção no mercado para profissionais da escola de negócios, como administradores, tecnólogos em processos gerenciais, gestão comercial, marketing e logística. São os profissionais que analisa Martinho, né? Muitas vezes saem da graduação sem visualizar esse campo de atuação. Segundo os organizadores, um dos principais objetos da formação é desmistificar a ideia de que o crescimento de uma clínica depende exclusivamente do aumento do número de pacientes. A programação demonstra que fatores como profissionais adequada, controle financeiro, organização da agenda, experiência do paciente e posicionamento do mercado podem gerar resultados mais consistentes e sustentáveis. Então, assim, é um curso bem interessante. E a imersão ali, a teoria e a aplicação da prática, né, Carla?
Exato. A imersão ela foi estruturada para que cada encontro trabalhe um dos principais desafios enfrentados por gestores de clínicas. No primeiro dia, os participantes discutirão os fundamentos de uma clínica lucrativa, analisando a diferença entre o perfil do profissional exclusivamente técnico e do empreendedor, além de realizarem um diagnóstico da realidade dos seus próprios negócios. O segundo encontro será dedicado à gestão financeira, com foco em precificação correta dos serviços, controle de custos, margem de lucro e análise de indicadores capazes de revelar a saúde financeira da clínica. Já no terceiro dia, o curso abordará estratégias de marketing e aquisição de pacientes, apresentando conceitos de posicionamento, funil de vendas e outros e erros mais frequentes que comprometem o crescimento dos consultórios. No quarto encontro, o foco será a conversão de pacientes e experiência durante o atendimento. Entre os temas trabalhados estão técnicas para aumentar a taxa de fechamento de tratamentos, padronização do atendimento pela equipe e estratégias de fidelização. A programação será encerrada com um módulo sobre gestão de agenda e produtividade, demonstrando como organizar procedimentos, otimizar o tempo clínico e transformar uma agenda cheia em uma agenda realmente rentável. Kátia.
É que bacana, né?
Muito.
Então, os profissionais da área de clínica aí têm que aproveitar.
Muito interessante.
Para fazer esse curso aí, nesse período agora de julho. Entra no Instagram da Unex, Unex Itabuna, e lá vocês vão encontrar mais detalhes, informações. E telefone para contato também, tá? Unex Itabuna. 12 horas e 44 minutos, a gente falou de uma universidade, agora a gente vai falar de outra, né? No caso da Universidade Federal, que é o FSB, que tem cerimônia de transmissão de cargo nesta quinta-feira, isso mesmo, a Universidade Federal do Sul da Bahia, o FSB, promove nesta quinta-feira, dia 19, cerimônia de transmissão de cargo ao reitor, professor Fabrício Berton Zanchi, e de posse da vice-reitora, professora Caroline Caputo. O evento será às 18h, tá? No auditório do Centro de Cultura do Unisfil, na região central de Itabuna. O professor Fabrício Berton substitui a professora Joana Angélica Guimarães da Luz. O professor Fabrício Berton foi nomeado no final de maio, enquanto a professora Caroline toma posse amanhã, em virtude da conclusão do tempo no cargo do vice-reitor Francisco José Gomes Mesquita. Essa solenidade conclui a troca de gestão iniciada em março deste ano com o processo de transição conforme resolução da universidade. Para você conhecer um pouquinho o professor Fabrício, ele é eleito para o mandato 2026-2030, o Fabrício Berton é professor associado e exerceu o cargo de decano do Centro de Formação de Ciências Ambientais da UFSB. Ele lidera o grupo de pesquisa Núcleo de Pesquisas em Ecossistemas Tropicais, que é o Nupeco Tropic. O reitor é doutor em eco-hidrologia pela Universidade Amsterdã, lá em Holanda, mestre em micrometeorologia pela USP e graduado em licenciatura em matemática pela UNIR, né, Carla?
Exatamente. O professor integra o corpo de docentes permanentes do programa de pós-graduação em biosistemas e do programa de pós-graduação em ciências e tecnologias ambientais da UFSB. Além disso, ele colabora com os grupos de pesquisa em monitoramento e diagnóstico de bacias hidrográficas e ecossistemas aquáticos e interações bioesfera, atmosfera e ciclos biogeoquímicos na Amazônia. Kátia.
Pois é, né? Que bacana, hein? Então, claro, né? É normal ter essa mudança de reitor, enfim. Então tá aí, parabéns ao professor Fabrício Berton, né, assumindo a partir de agora a reitoria da Universidade Federal do Sul da Bahia, nossa UFSB. Olha, 12 horas e 46 minutos. 12h46, antes de entrar aqui já no noticiário policial, porque a gente vai dar uma passadinha pro Porto Seguro, no Extremo Sul. Depois temos outras notícias aqui, passando por Santo Antônio de Jesus, mas vamos liberar a participação do nosso ouvinte antes.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 47 minutos, como está liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 98829. Carla já está navegando por lá, o que que temos de mensagem de ouvintes, Carla?
Tem Daniele Santos, Kátia passando por aqui, ela é daqui de Ilhéus, dando boa tarde à nossa bancada.
Ela quer ganhar o brinde?
Quer ganhar o brinde Natura, exatamente.
Ah, tá. Agora acho que você ainda tá chovendo de gente querendo ganhar o brinde, né?
Tem sim, tem sim. A Ivanete Alves, lá de Vila Cachoeira, ela disse aqui: estou ligada no Jornal do Meio Dia. Manda um alô aí pra minha mãe, ainda que não perde o Jornal do Meio Dia. Sou Ivanete, de Vila Cachoeira.
Ela é Ivanete.
Ivanete. Ivanete Alves.
Ivanete Alves, de Vila Cachoeira. E a mãe?
Ela não colocou o nome da mãe, mas ela disse
Ivanete.
Aqui.
Ivanete.
Eu quero participar do sorteio Natura, tá? Sou Ivanete Alves dos Santos.
Tá participando, Ivanete, mas faltou o nome da mamãe, né?
Faltou.
Pra gente mandar um alô especial. Eu amo mandar alô pras mamães. Dos nossos ouvintes, ou as mamães que escutam e falam, manda um alô pra mim, que eu queria tanto, mandei mandar alô pra minha mamãe. Mas minha mamãe, como é que ela tá lá no céu, tá ouvindo, né, Carla?
Com certeza. Pra nossa, né?
É, da nossa, das mamães.
Ai, dona Anitta.
Anitta. Então, a mamãe da Ivanete é a dona Anitta.
Anitta, isso.
Então, beijo pra dona Anitta, que é a mamãe da Ivanete, isso. Lá da Vila Cachoeira. Um beijo. Falar, deixa eu mandar um beijo para minhas queridas mãe e filha lá em Maria Jape, Dona Aida e Rosana Nascimento. Beijo para vocês, vocês moram no meu coração. Outra mamãe também, que tá sempre ligada no Jornal do Meio Dia, amo, mãe e filha, Lucy e Luana e Letícia, lá do restaurante Mamilo na Brasa, no Banco da Vitória, seu Antônio também. Estamos precisando lá almoçar, Carla.
Bom,
urgente,
opa.
Aquele churrasco maravilhoso. Eu amo. Porque o Banco da Vitória tem restaurantes maravilhosos, né,
tem,
gente?
Sim, tem.
Principalmente
sim.
No quesito churrasco, tem vários. Então, eu gosto demais.
Eu também. Olha a Goinha lá do Alto da Piedade também. Oi, meninas, quero participar da promoção do Brinde Natura.
Dona Goinha tá sempre ligada.
Sempre.
Um beijo. Ó, quem não ganhar hoje, tem amanhã a oportunidade, tem ainda as próximas semanas, porque são dois brindes por semana, geralmente quinta e sexta. Às vezes a gente varia conforme surge algum feriado, algo do tipo. Mas toda semana são dois, um por dia, ok? Não ganhar hoje, não desiste, vai colocando o nome aí, mandando todos os dias na hora do programa, tá?
Exato. Salve, salve, mulheres empoderadas que representam o feminino da cidade de Ilhéus. Meu nome é Luciana Moura e espero ser a sortuda para ganhar esse mimo da Natura. Grande beijo.
Que mensagem agradável,
fofa.
Luciana.
É.
Obrigada, Luciana Moura. Um beijo para você, tá? Você também é uma grande mulher. Não a conheço, mas sinta-se abraçadas por nós.
João Vitor também passando por aqui, dando boa tarde pra gente. João Vitor Rodrigues, tem mais aqui.
Valeu, João Vitor, obrigada pela audiência.
Tem mais, Michel Góes, Botucatu, São Paulo.
Que legal, Michel Góes, direto Botucatu, São Paulo, acompanhando a gente. Um abraço, obrigada pela audiência.
Pois é, ele disse que hoje é dia 9 de julho, segunda quinta-feira do mês de julho. Então, beijos, meninas. Boa tarde pra vocês e a todos da Gabriela FM.
Obrigada. Boa tarde pra você também. Como é que tá o tempo aí aqui? Tá tão bonito o sol.
Tá
um
lindo.
Dia lindo, solarado. Ave Maria.
Ai,
tá maravilhoso. Parece
Carlinhos que eu vou... Pedreiro também, daqui, passando por aqui. Tô trabalhando, tá? Ligado 24 horas. Gostaria de ganhar esse brinde Natura.
Meu nome dele?
Meu nome é José Carlos dos Santos. Carlinho Pedreiro.
Então, José Carlos dos Santos, um abraço pra você, Carlinhos Pedreiro. É pedreiro dos bons?
Ele disse que ele é o gênio da construção.
É, já pega o telefone dele aí, Carla. Separa, porque vira e mexe,
opa.
Alguém pergunta. Ah, indica o pedreiro. E não é fácil, hein, Leos?
Pronto. Oi, Kátia, Carla, Jéssica Silva. Quero participar do sorteio, tá? Desse brinde da Natura. Obrigada.
Um abraço, Jéssica Silva. Tá concorrendo. Cada pessoa dessa aí tá concorrendo, tá?
Cristiane Pires também, Residencial Cachoeira. Quero participar do sorteio do brinde, tá? Natura, beijos.
Como é o nome dela?
Cristiane Pires.
Cristiane Pires, Residencial...
Residencial Rio Cachoeira.
Um abraço, tá participando já.
Pois isso, e tem mais aqui. Thalita Araújo, do Nelson Costa, também, diz que tá passando por aqui.
Um abraço, Thalita.
E por enquanto, é só.
Pronto, finalzinho do programa a gente divulga, tá?
Isso.
Olha, 12 horas e 52 minutos, vamos entrar aqui no noticiário policial, porque a gente vai dar uma passadinha pro Porto Seguro, hein? Polícia Federal mira fraude de 100 milhões de reais em benefícios do INSS em Porto Seguro. Então, preste atenção, já está em vários sites, como a Tarde, aqui, ó, é nossa fonte. A Polícia Federal deflagrou hoje a segunda fase da Operação Monan para desarticular um esquema de fraudes na concessão de benefícios previdenciários destinados a segurados especiais indígenas no sul da Bahia, né? No caso, no extremo sul da Bahia. A ação foi realizada em conjunto com a Controladoria Geral da União, CGU, no município de Porto Seguro. Está acontecendo lá essa operação hoje, hein? Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. A Justiça Federal também determinou o afastamento de 2 servidores públicos suspeitos de participação no esquema. Segundo a Polícia Federal, os benefícios requeridos pelo grupo podem ter causado um prejuízo superior a 100 milhões de reais aos cofres públicos. De acordo com as investigações, o grupo utilizava declarações falsas de pertencimento a comunidades indígenas para obter de forma irregular aposentadorias rurais, salários maternidade e outros benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. Os investigados também são suspeitos de contratar empréstimos consignados vinculados aos benefícios obtidos de maneira fraudulenta. Por determinação da Justiça, foram bloqueados mais de R$1,5 milhão de reais em contas bancárias dos principais investigados. Também foi autorizado o sequestro de um veículo para garantir o ressarcimento dos prejuízos e impedir a continuidade das atividades criminosas. Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e corrupção passiva. É, a Polícia Federal tá jogando duro, hein? Jogando duro mesmo. Então tá aí essa operação lá em Porto Seguro, tá? A gente vai continuar acompanhando. Surgindo mais alguma novidade, voltaremos a falar sobre o assunto, tá? É, são 12 horas e 54 minutos, vamos seguir aqui com informação. Vamos dar uma passadinha por Santo Antônio de Jesus, Carla, porque mulher denuncia ex-companheiro e é atacada com ácido após sair de delegacia, não é isso?
Pois é, Cátia. Uma mulher de 43 anos, ela foi atacada com ácido após sair de uma delegacia onde havia ido denunciar o ex-companheiro na noite da última terça-feira em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. O suspeito de 36 anos não aceitava o fim do relacionamento e ele foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 18 horas às margens da BR-101, nas proximidades de uma oficina mecânica no bairro Amparo. As investigações apontam que Giovanni Ferreira Santos, ele descumpria uma medida protetiva concedida à ex-companheira. Segundo a Polícia Civil, ele perseguiu a mulher após ela deixar a delegacia e retirou de um recipiente substância corrosiva que foi arremessada contra a vítima. Na tentativa de escapar, a mulher correu e conseguiu se abrigar em uma oficina mecânica onde foi socorrida por funcionários que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. A vítima sofreu queimaduras graves no rosto, tórax e costas. Ela foi levada para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus e, devido à gravidade dos ferimentos, transferida para o Hospital Geral do Estado em Salvador, Kátia.
Olha, gente, eu vou te contar, viu, esses casos, né, vocês viram aí que ela estava de medida protetiva.
E a ousadia dele na porta da delegacia, né?
Pois é, em entrevista à TV, né, Subaé, da Rede Bahia, a irmã da vítima contou que a mulher já havia sofrido ameaças do ex-companheiro antes do ataque. né? A irmã da vítima também foi atingida por esses respingos de substância, sofreu ferimentos. O suspeito foi contido por pessoas que presenciaram o ataque até a chegada da polícia militar. Ele sofreu lesões por parte da população e também apresentou queimaduras nas mãos e nas roupas, compatíveis com o contato com a substância utilizada, né, para cometer o crime. Após receber atendimento médico, esse homem, o Giovanni, foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus, onde teve o auto de prisão em flagrante lavrado por tentativa de feminicídio. O caso é investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do crime e a extensão das lesões sofridas pelas vítimas. Gente, eu vou te contar, viu? Difícil, as mulheres continuam sofrendo, né? Inclusive, na manchete dos jornais de hoje, do jornal à tarde, a gente trouxe aqui a manchete, ó. Escalada. Reincidência ocorre em 66,2% dos casos de violência doméstica. E aí eu fui pesquisar sobre esses dados, são dados recentes do Atlas da Violência 2026, elaborado pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Confirmam que 66,2% das vítimas atendidas na rede de saúde já haviam sofrido agressões anteriores. O ciclo envolve uma escalada de violência que se repete independentemente do período do dia. Então, para você compreender a dinâmica da violência doméstica e a rede de proteção no Brasil, existem pontos críticos apontados por especialistas e instituições. Por exemplo, ciclo de violência. As agressões raramente ocorrem como episódio isolado. Começam de forma sutil com ameaças ou violência psicológica, evoluem para violência física, passam por falsas reconciliações e retornam com intensidade cada vez maior. Tem a reincidência persistente, como a gente disse agora, dos atendimentos que continham um registro válido no Ministério da Saúde, 66,2% das mulheres relatam não ser a primeira vez que foram violentadas pelo parceiro íntimo ou familiar. Então, tá aí. Tem a questão das medidas de prevenção? Órgãos de segurança apontam que o endurecimento penal, por si só, é insuficiente. O avanço no enfrentamento, incluindo ações do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, do Ministério das Mulheres, né, exige ampliação das casas da mulher brasileira das medidas protetivas. Tá? Inclusive, o município de Leão já está participando desse pacto, né, e a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, a qual a vice-prefeita Vanessa Gedeon está à frente, né? Ela já falou sobre esse assunto aqui, do quanto o Ilhéus pretende, né, tocar e enfrentar mesmo essa questão da violência doméstica. E é uma triste realidade no nosso país, gente. É uma triste realidade. Então, assim, cada um, né, tem que dizer não à violência contra a mulher, cada um tem que fazer a sua parte. Não só as mulheres, mas os homens também. A gente sabe que tem muitos homens que são totalmente contra, né, uhum, a violência contra as nossas mulheres. E o que eu fico mais triste é quando eu vejo homens que são da segurança pública cometendo crimes.
Agindo assim.
Isso. Contra as mulheres, né? Eles que deveriam estar protegidos e preocupados em proteger.
Isso.
Né? Enfim. Olha, pontualmente, 1h, rapidamente aqui, cadê? Vamos para só a última notícia. Carla, dupla é presa suspeita de extorquir provedores de internet aqui na Bahia. A Polícia Civil deflagrou ontem uma operação contra um grupo criminoso investigado por extorsão e lavagem de dinheiro praticadas contra empresas provedoras de internet na Bahia. Dois suspeitos foram presos em Simões Filho, região metropolitana de Salvador, e em Feira de Santana. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos exigiam pagamentos periódicos de empresários para permitir o funcionamento dos serviços de internet. As investigações indicam que a organização criminosa movimentava mais de R$100 mil por mês com o esquema. Em um dos casos apurados, uma empresa teria sido obrigada a pagar R$18 mil em apenas um mês para continuar operando. É isso mesmo, dona Carla?
Pois é, e quando as exigências não eram atendidas, Kátia, o grupo cortava cabos de fibra óptica, interrompia os serviços aí de telecomunicação e impedia o trabalho de equipes responsáveis pela manutenção da rede. E de acordo com a Polícia Civil, as ordens para ações criminosas eram transmitidas pelos chefes do grupo por meio de videoconferências. Em Feira de Santana, foi preso um homem de 33 anos, apontado como gerente das atividades criminosas no município. Conforme a polícia, ele usava um estabelecimento comercial para ocultar os valores obtidos com as extorsões e possuía antecedentes por tráfico de drogas. Lá em Sismões Filhos, os policiais prenderam um homem de 26 anos, suspeito de arrecadar o dinheiro das extorsões e repassar os valores aos demais integrantes da organização. Olha, um terceiro investigado também apontado como chefe do grupo e responsável por coordenar as ações à distância continua foragido. A investigação começou em setembro de 2025 e segue para identificar outros envolvidos, calcular o prejuízo causado às vítimas e rastrear a movimentação financeira do grupo, Kátia.
Que coisa, hein?
Bem articulado.
Olha, a ação batizada de Operação Reconectando foi realizada por equipes da 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho, com apoio do Núcleo de Inteligência do Departamento de Polícia Metropolitana, que é o DEPOM, e do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, LAB-LD. Isso aí, mas é bom ver a polícia jogando duro aí, né? No nosso estado.
Com certeza.
É, eu sempre eu faço questão de dizer que a polícia baiana é competente, atua, batalha, trabalha, tenta combater o crime organizado. Porém, nós não temos um governador que se preocupe em investir tanto na segurança pública como deveria. Né, Gero? Bem, 1h03, é hora de dar tchau e poder almoçar, querida. Você vai se fortalecer. Mas antes, vamos divulgar aqui quem ganhou o brinde Natura Helios desta quinta-feira, dia 9 de julho. Quem ganhou aqui, cadê Dolinho, Dolidua? Daniele Santos, ganhadora do brinde Natura Helios, vai poder ir já a partir de hoje à tarde na Natura Helios, tá? Leve o seu RG. A Natura Helios fica ali na Avenida Tiradentes, próximo ao Paredão do São José. Você vai lá e pega o seu brinde Helios, ok? Daniele Santos. Bem, Carla, então a gente encerra por aqui, né? A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a audiência dos nossos queridos ouvintes. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você também, Carla, e até amanhã. E vamos trabalhar, querido, não vamos poder ir para a praia, tá? Um beijo.
Tchau, tchau, Kátia Gomes, um abraço para você, até amanhã. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que tem um oferecimento Natura Helios. Liquida Natura com ofertas imperdíveis de até 70% de desconto. Natura Helios, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.